Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Há um universo em que as pessoas têm outra...
E o Pitinho Bill.
Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República.
Nós temos um compromisso, nós.
Isto cabe ao tempo demonstrar.
Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
Isto é uma mentira.
Filhote desequilibrado.
Não tem coragem de defender ainda agora.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
DN Balbúrdia, o programa da visão crítica dos cínicos da política. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Livy Cat,
Márcio Neves,
Edson Oliveira.
Esse é o DN Balbúrdia, o programa onde a gente discute notícias relacionadas à política. Está aqui o Vinícius Schiavini.
Oi.
Márcio Neves.
E aí?
E o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E eu sou a Livy Cat. Vocês já viram aquela piada sobre levantamento de anão nas Olimpíadas? Acho que vai rolar.
Arremesso de anão.
Acho que vai rolar. O presidente já está inaugurando a prática de levantamento de anão.
Eu não entendi o contexto da história, velho, mas não é a primeira vez que acontece de um político tão anão pensando que é uma criança.
Então, o Itamaraty não confirmou que ele confundiu o anão com criança, mas também não negou.
O anão tá sorrindo até hoje.
É pior, o anão tava tão feliz, cara, que eu acho que não importa o que a internet acha.
O anão tá bem
legal na filmagem, o pessoal falando ao redor. É a criança, segura a criança.
É criança, larga a criança.
Isso me fez imaginar como seria o Bolsonaro anão.
Tem Pit Bicha, aí tem Pit Pitoca, tem Bolsonaro, aí tem Bolsonaro Pitoca?
É, o Bolsanão, sabe?
Bolsanão.
É, tipo.
Tem cara de programa de governo, cara. Não, muda o nome.
É tipo o Latininho.
O Latininho, Mionzinho. É, no caso seria. Qual que é o diminutivo de bolso?
É bolsinho.
Bolseta.
Não, esse é de bolsa pequena.
Pochete, não sei.
Não, bolsinho mesmo. Você tem o bolsinho de moedas na calça jeans. É bolsinho.
Bolsinho. E aí ele ser assim, sabe? Dá um quadro de humor aí num programa ruim, hein?
É, o Jô Soares não tinha o Reizinho?
Putz, o Reizinho era sensacional.
Eu não lembro disso.
Era uma paródia com o governo fosse qual fosse na época. Então você tinha um Reizinho, que era o Jô Soares ajoelhado. Então a capa do rei cobria o pé dele atrás e ele colocava o sapato no joelho, sabe?
Ah, isso era da época do Viva o Gordo.
Isso, Viva o Gordo.
Ah, tá. Não é minha época.
E aí ele falava umas... Não, eu tive uma ideia excelente. E aí ele falava que ia fazer tal coisa e o pessoal começava a criticar, né? Ele falava, quem sou eu? O que que eu sou? Aí tu falou, sois rei. E, tipo, não, o senhor manda, mas não manda tanto assim.
Gente, devia ser legal, vou procurar no YouTube.
Ele tinha muita coisa que era... Essas coisas que era paródia política era muito legal.
O Vivo Gordo é que é foda, porque assim, o Jô Soares, ele é muito coisa, tipo a Livy Cat, que é novinha, ela tem na cabeça o Jô Soares do talk show, o Jô Soares talvez do teatro, talvez do livro, mas eu acho o Vivo Gordo um dos pontos altos de criação do Jô Soares.
Sim.
Capitão Gay, por exemplo. O mais legal de Capitão Gay é que a Globo ficou morrendo de medo porque existia no governo o General Gay.
O nome dele era gay?
É, o sobrenome dele era gay. E aí depois se descobriu que ele era fã do personagem.
Aí fizeram um ufa, era o Capitão Gay e o auxiliar dele, Carlos Sueli.
É o Capitão Gay.
A música veio muito depois do personagem.
Ah, é?
Uhum. Ele só incorporou.
As únicas coisas que eu sei do Capitão Gay eram os flashes que passavam no video show.
No video show e durante um tempo no programa do Jô também ele colocava.
Eu já não assistia frequentemente o jogo, porque era muito tarde.
Eu também não, mas em poucas vezes que eu vi ele fazendo isso. Acho que foi logo que ele voltou pra Globo, assim, sabe? Depois que tinha estabelecido o programa. E tinha aquela coisa, pô, tem um monte de imagem de arquivo aí minha, vamos botar aí.
Eu tinha um lema. Entre assistir Jô Soares e assistir Sessão Kickboxer na Band. Claro que chineses se porradiando era muito melhor. Lê aí a notícia.
O secretário de Cultura, Mário Feias, ligou para Jorge Pellegrino, presidente da Academia Brasileira de Cinema. Segundo Feias, o indicado ao Oscar em 2021 não pode repetir o que houve com Democracia em Vertigem, de Petra Costa, mas sim ter algo mais alinhado com o governo atual. Feias só ignorou dois fatores. 1. Democracia em Vertigem foi indicado como documentário e não filme estrangeiro e foi inscrito pela Netflix. E 2. A Academia Brasileira de Cinema não responde ao governo e tem chancela da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para escolher seu indicado. Enquanto isso, o governo retomou o controle da Cinemateca, que teve que demitir todos os funcionários da Fundação Roquette Pinto. Mas não há plano algum para a Cinemateca. Feias ainda procurou o presidente Bolsonaro para ter de volta a Fundação Palmares, o IFAM, Funarte e a Ancine, tudo pelas costas do ministro Álvaro Antônio, do turismo, que é chefe dele.
Dizem que o Mário Frias entrou no estabelecimento e pediu um café com leite e um pão na chapa, e o rapaz no balcão falou, o senhor é do governo Bolsonaro, né? E ele disse, como é que você sabe? Você me conhece ou foi só pelo meu pedido? Ele, nenhum dos dois, é que isso aqui é uma farmácia.
O Mário Frias é o ator mesmo.
Sim, inclusive, uh-huh. Eu fui fazer a busca por ele, quando eu escrevi Mário Frias, o Google completa com Mutantes. Aí eu pensei, deve ser o terceiro nome dele.
Ele foi pra Malhação também, não foi?
Sim. Segundo a capivara que o Esquias expôs aí, 5 temporadas não consecutivas.
Fazendo personagens diferentes.
Foi, voltou.
Personagens diferentes?
É.
Caraca, mano, que furo!
É, em épocas diferentes, ele voltava como personagens novos. Aí fazia temporada, aí saía. Daqui a 2 anos voltava, fazendo outro personagem.
Então, ele é secretário da cultura, não é o ministro da cultura.
Secretário
não,
porque... especial.
Porque a cultura não é mais ministério, é uma secretaria.
Ah, tá.
Ligado ao Ministério do Turismo.
É isso que eu achei estranho. O ministro do turismo manda na cultura. Cara, não faz sentido.
Faz sim. A Secretaria da Cultura, quando foi reorganizado o governo, que ele falou de diminuir ministérios, ela foi colocada no Ministério da Educação. E não deu certo na época, porque o ministro da Educação, que era o Vélez, estava brigando com o secretário de Cultura. Então moveram a cultura pro turismo.
Cara. Se esse governo for até o final, esse bagulho vai lá parar no Ministério da Agricultura.
Pior.
Não se esqueçam que no último carnaval, a Damares estava fazendo pelo Ministério das Relações Humanas, Mulheres e Páprica, estava falando de abstinência, e o Ministério da Cidadania estava fazendo campanha na TV para o uso de camisinha.
Tá, por que tem Ministério da Cidadania e não tem da Cultura?
Porque não tinha maluco suficiente. O hospício estava em baixa.
Eles decidiram reduzir o número de ministérios e reduzir errado.
Eles falaram assim, ó...
Calma que é só aparecer lá alguém do centro, quero uma bicuda, aí já logo separam.
Vira super ministério esse babiano. Foi mais ou menos assim. Ele falou assim, eu preciso de 2 malucos. Aí ele falou assim, eu tenho uma maluca total e um meio maluco. Eu falei, então beleza. A maluca total é ministra e o meio maluco eu boto como secretário.
Agora me explica, a Fundação Palmares está com quem?
A Fundação Palmares está... Fundação Palmares e IFAM, Funarte e Ancine estão no Ministério do Turismo, mas não respondem à Secretaria de Cultura. Vamos esclarecer. Ancine é a Agência Nacional de Cinema. A Agência Nacional de Cinema não responde à Secretaria de Cultura.
Que não faz sentido também. Por quê?
Olivia, você já viu o organograma de empresa? Você tem lá o presidente, aí você tem a secretária e tal. E aí você vai colocando as linhas ligando um ao outro, né?
Sim.
Então, alguém esqueceu de botar a linha que liga aí a Palmares e Fã, Funat, Ancine,
sabe? Não, parece que também foi treta interna com aquele nazista que saiu e depois entrou a Regina Duarte.
Uhum.
Foi por causa dele.
Gente, o pessoal tá sendo totalmente arbitrário por causa de treta pessoal no rolê.
Sim.
Sem contar a Cinemateca, que tava com a Fundação Roquete Pinto. Aí o governo pegou a Cinemateca de volta, tiveram de mandar embora todo mundo, ainda tá devendo pra Roquete Pinto e não existe plano nenhum do que eles vão fazer com a Cinemateca.
O que que é a IFAM?
É, IFAM é o Instituto de Patrimônio, Pesquisa
do
Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional. É algo assim,
Instituto, eu não lembro a sigla exata. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
É algo relacionado à cultura histórica.
Tá, então... Tudo bem, ele tá com turismo.
Tudo bem, não. Ele foi criado pra estar dentro do Ministério da Cultura, né?
Sim, mas assim, se é patrimônio histórico e turismo, eu até vejo uma ligação aí. Mas os outros... Cara, agora a Fundação Palmares tá dentro do Ministério da Cultura, do turismo, também pra mim não faz muito sentido.
Que a ideia seria a Fundação Palmares, seria uma fundação pra trabalhar com o reforço da cultura africana e afrodescendente. Que foi o presidente da Palmares que deu declarações completamente racistas.
E o que, que isso tem a ver com turismo?
Se você olhar o organograma completo, a frase "o que isso tem a ver" vai surgir várias vezes.
É, fala aquela forçada, né, que tem a ver com o turismo, por causa que o turismo, ele, a parte de você querer ser uma atração turística é de você expor sua cultura, né, pra atrair os visitantes e tal, né, aí dá aquela forçada de barra de englobar no turismo isso. É, também não acho certo esse agrupamento.
Cara, não é à toa que o cara tá pedindo pão na chapa na farmácia. Dá pra ficar bem perdido aqui.
Não, mas o melhor do Mário Frias é ele procurar uma organização que não responde. Não é que, não responde a ele. Não, não responde nem ao Ministério do Turismo.
É, não, é uma organização. Ela é uma organização que não é governamental, ela é? Não é, né?
Não. Teve o que ele quis fazer especificamente foi o seguinte: ele chegou e, entre aspas, propôs que metade dos membros da comissão seriam escolhidos pelo governo. E aí o presidente da academia falou que essa medida deveria ter sido proposta com 120 dias de antecedência.
Pera, eles terem mais tempo de dizer não.
É, não, na verdade, antecedência ao quê? Não interessa, é 120 dias e acabou. É, e falou assim, não, que os nomes para a comissão já foram escolhidos. Então o que acontece? Com metade da comissão sob o escrutínio do governo, significava que, né, sempre haveria maioria, né? Ou seja, o filme escolhido seria de acordo com a vontade do governo. Mesmo que fosse a Netflix que tivesse indicado o filme,
sabe? Pra outra tivesse, categoria?
É, e que não tivesse nada a ver com...
Gente, isso é o mais assustador, estrangeiro, né? Não tem nada a ver pau com pedra.
Sem contar outra coisa. Meu Deus, o Oscar 2021. Velho, o que tem de filme brasileiro esse ano? Os Detetives do Prédio Azul 3, é isso que ele vai querer aqui?
É porque é azul, não é vermelho.
Ai, ele vai ter que pegar alguma coisa que saiu na Fantaspo.
Putz, pior que é verdade.
Isso não vai dar certo, ele vai acabar querendo indicar Bud Boy, que não
é
nem
desse país. Como é que chama aquele da máscara maldita lá? Todo mundo gostou? Cara, um dos filmes de terror brasileiro mais esperados.
É, eu tô no site da Academia Brasileira de Cinema e eles têm uma lista dos brasileiros que são membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que faz o Oscar, né? Tem bastante gente. Ó, tem Alice Braga, Bruno Barreto, Carlinhos Brown, Carlos Saldanha, Fernanda Montenegro, João Moreira Salles, Kleber Mendonça Filho, aquele, Rodrigo Santoro, alguma coisa ele tinha que fazer lá em Hollywood, Sônia Braga, alguma coisa ela tinha que fazer lá em Hollywood, Walter Salles, Tem bastante gente. Eles podem ajudar a palpitar qual vai ser o filme brasileiro indicado ao Oscar.
Vai ser Skull, a máscara de Anhangá.
Isso, é isso aí. Eu ia falar agora. Máscara de Anhangá.
Só tem ele.
Não, tem outros também.
Não, eu digo, o Hassum lançou algum filme que ele tá gritando? O Paulo Gustavo lançou algum filme novo que... Puta, pior que ele lançou.
Ele lançou.
Ele lançou Minha Mãe é uma Peça 3. Cujo trailer é aquele, pelo amor de Deus, assista um filme, porque eles contam várias partes de um distinto. Mas Paulo Gustavo vai à feira. Paulo Gustavo está muito divertido, ele vai ao médico. Mas também Paulo Gustavo vai viajar pela Europa. Todas... Eu vou aproveitar e dar uma dica. O canal do YouTube Legacies of Brazilian Cinema. Ele é um canal no YouTube que, veja só, tem só pérolas do nosso cinema. Coisas até da década de 1910.
Caramba!
Ah, então ele tem muita coisa. Dizem que ele é, como é que eu vou dizer assim, cuidado por um americano que tem muito apreço pelo cinema brasileiro, tanto que ele só responde entrevistas em inglês, tá? Mas, curiosamente, engraçado, eu tô achando que tiraram o canal do ar. Porque agora eu tô procurando, ele não tá nem aparecendo. Porque a capa do canal era uma manifestação dos funcionários recém-demitidos da Cinemateca. E todo o material do canal era coisa que tava na Cinemateca. É, tô achando que tiraram do ar. Porque puseram... O material da Cinemateca puseram muita coisa em drive pro pessoal fazer download.
Uhum.
Mas aí criaram esse canal.
É, não tem mais não.
Até saiu matéria no UOL falando sobre o canal. Que coisa.
Bom, eu esqueci, aproveitando aí a leve interrupção, voltar ao assunto da Cinemateca e dizer que, né, tem processinhos correndo na justiça, né? Porque acontece o seguinte: primeiro, a Fundação Roquete, a Associação Roquete Pinto, na verdade, foi tirada de lá porque disseram que o contrato terminou em 31 de dezembro. Lembrando que até junho eles ainda estavam lá. Na verdade, até julho agora eles ainda estavam lá. E disseram que o contrato terminou em 31 de dezembro. Aí a administração explicou o seguinte, que esse contrato, que encerrou em 2019, ele se refere a um contrato feito com o Ministério da Educação, e tem a ver com transmissão de programas e tal, não sei o quê. E que a questão de administração da Cinemateca foi assinado em 2018 e até 2021. Só que, como a gente já disse aqui algumas vezes, desde 2019, que o governo federal não está repassando dinheiro para a Cinemateca. Já o pessoal que estava lá antes, né, do Mário Frias e pedia as chaves, fazia 3 meses que o pessoal não recebia salário. E mesmo assim o pessoal estava lá dando expediente. Então eles estão exigindo o dinheiro devido do governo, a revisão desse contrato, que na verdade vai até 2021 e não 2019, como eles estão dizendo, que são 2 contratos. E tem outras coisinhas aí. Ah, sem contar que eles pedem, né, já que o governo não vai fazer nada com a Cinemateca, que se estabeleça um contrato de emergência, né, e que o pessoal continue ali, os profissionais, que, é gente, que são gente gabaritada, esses profissionais continuem ali.
Aliás, o site da Cinemateca saiu do ar. Não sei se já voltou. É, voltou não, já. Mas voltou como portal do governo brasileiro. Já.
Ah, tá. Não, eu falei, pensei assim, não, eles vão tirar o site do ar e quando voltar o número de mortos vai estar reduzido. Vinícius, eu tô mandando aí a imagem do a máscara de Anhangá, que acho que ficaria uma ótima vitrine pro programa da semana.
Eu adoro o fato de que o cara chegou lá, ah, não, eu quero definir agora porque é democracia em vertigem. Eu fico imaginando o Jorge Pellegrino parando, respirando. Então, cara, democracia em vertigem é um documentário.
Não, eu imaginei uma cena de desenho animado que eu já vi, não lembro de que desenho que é, que estão 4 caras numa mesa assim com cartas de baralho, todo mundo concentrado, e aí do nada um cara dá um sorrisão, bota as cartas na mesa e fala, bati! aí um dos outros fala, estamos jogando pôquer. O cara recolhe as cartas bem devagarzinho assim. Volta pra...
Projeto de Jumento Constitucional.
Projeto de Jumento Constitucional PL 3225 de 2020. Ementa. Permite a coleta compulsória de sangue ou plasma pelas autoridades sanitárias para utilização em pesquisas e tratamentos relacionados à Covid-19. Autor, senador Veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba.
É o famoso deslumbrado de João Pessoa. Bom, rapidamente, falar o seguinte. Primeiro, é uma arbitrariedade. Segundo, as pessoas que vão a qualquer hospital e fazem qualquer tipo de exame de sangue, sim, o sangue dessas pessoas, independente do que esteja acontecendo, já são usados para pesquisas, caso seja, se for o caso, sabe? Então, essa PL do cara era completamente, primeiro, arbitrária, segundo, desnecessária. Terceira, ele retirou essa PL, mas ele não só retirou, ele mesmo pediu para retirar e apagar qualquer coisa relacionada a ela. Depois de ter visto.
Isso é uma violação, praticamente, né? Porque uma coisa é você estipular que toda coleta de sangue, que seja legítima, por muito que seja, permita a utilização de amostras para poder usar em pesquisa. Aí tudo bem. Sim. A outra coisa é você chega assim, coleta compulsória, mas chega aqui, estica o braço aí e deixa eu arrancar seu sangue. Não, não, aí também é demais.
Agora vamos pensar na logística. Primeiro, falar assim: não, coleta de sangue e de plasma. Compulsória. Tá. Qual é a situação do país atualmente na questão de saúde? Meu, não tem nem como fazer teste. Não dá pra fazer teste. Agora você quer que saiam realmente fazendo coleta compulsória, que vai exigir uma seringa para cada pessoa da qual for coletado sangue, além dos recipientes e além dos profissionais que vão fazer a pesquisa em cima desse sangue? É isso mesmo? Eu imaginei a cena do Tropa de Elite, quando o rapazinho acordado com os tapinhas na orelha, e aí ele acorda, tem um monte de policial, e o Capitão Nascimento: o senhor permite que nós olhemos o seu barraco? O senhor nos dá licença para que a gente reviste sua casa? Do jeito que o cara propôs, é uma coisa nesse sentido. Mas, como eu disse, né, o infeliz retirou a proposta, porque levou um mês, mas ele botou a mão na consciência.
Primeiramente, precisava achar.
Não, eu não falei que foi na dele.
Ah, tá.
Esse rosto de botox dele tá me dando...
Sim, é muito botox, né, fala a verdade.
Muito. Cara, ele é cirurgião plástico, alguma coisa desse tipo?
Sim, não, eu não procurei a capivara dele, não. Isso aqui não...
Amigo do Chiquinho Scarpa, uma coisa assim.
Ai, não, não se esqueça que o Chiquinho Scarpa transa vestido de pateta. Essa é uma informação que eu nunca vou carregar sozinho.
Meu, essa informação é uma coisa do tipo que você, sei lá, noite de sábado, você é empolgado, você acabou de pegar aquela caixinha de Juntex, 6 unidades, e aí você falou: não, isso aqui vai tudo hoje à noite. Você abre a primeira, você começa a rasgar a pontinha e alguém fala, não pode ser homem ou mulher, você tá na televisão, alguém fala: Chiquinho Scarpa transa vestido de pateta. Você olha pra Juntex, joga no lixo e fala: não vou precisar disso por um bom tempo.
É muito broxante. Eu fico imaginando assim, se foi um acaso da vida, alguma vez que eu for passear em São Paulo, eu encontro com Chiquinho Scarpa, cara.
Não é mais fácil encontrar com ele no Rio?
Mas ele não tem uma casa em São Paulo? Ele não fica mais em São Paulo?
Ah, não sei.
Ele tinha pelo menos um clube barra boate aqui em São Paulo. Nem sei se ele tem ainda.
Que infelizmente não é o Bahamas. Ou felizmente não é o Bahamas.
Não, o Bahamas é do... Putz, esqueci. Os Camarones.
Gente, eu não sabia nem que a filha do meu tio tava, que tem menos de 18 anos, estava grávida e acabou de ter bebê. Que dirá o que o Chiquinho Scarpas tem e onde ele mora, sabe? Então...
Chiquinho.
Não, primeiro a capivara do veneziano. Janelinha aberta. Não fez grandes bostas, não, mas dá pra dizer que ele responde a 9 inquéritos: corrupção passiva, crime de responsabilidade contra a licitação, lavagem de dinheiro. Isso relativo a 2 mandatos de prefeito de Campina Grande. É investigado em um dos casos pelo desvio de 10 milhões da prefeitura por serviços pagos a uma empreiteira que não executou os trabalhos. Ele afirma que dos 28 processos abertos contra ele no STF, 19 foram arquivados e que tem convicção, mas não provas, de que isso ocorrerá com as investigações em andamento. Atribui as acusações a disputas políticas locais.
Então, né? Eu tô aqui. Ai, caralho. Em 1977, Chiquinho foi interpelado judicialmente pelo príncipe Rainier III de Mônaco, depois que insinuou na televisão ter vivido uma suposta cena de alcova com a princesa Caroline de Mônaco. Em entrevista para o colunista social Ibrahim Suéd, exibida no Fantástico, Chiquinho insinuou conhecer mais intimamente a princesa, ao que Ibrahim rebateu: mas ela é virgem, e Chiquinho, Marcinho, essa é sua opinião. Após se apresentar ao juiz da 9ª Vara Criminal de São Paulo em 22 de março de 77, Chiquinho afirmou não conhecer a princesa ou quaisquer membros da família real de Mônaco e pediu desculpa. Posteriormente, Ranieri e Chiquinho fizeram um acordo e o processo, cujo valor seria estimado na época em 50 milhões de dólares, acabou retirado. Em 1991, gerou discursos de protesto na Câmara dos Deputados por causa de uma entrevista na qual declarou ser dono de uma criação de anões que alugaria para trabalhar como garçons e de um escravo pessoal em Marrocos.
Agora a gente já sabe por que, que o anão estava feliz de levantado. Ele faz parte do cultivo do Chiquinho.
Em abril de 2009, Chiquinho submeteu-se a uma cirurgia de redução de estômago e teve complicações no pós-operatório, permanecendo 63 dias em coma por causa de uma infecção hospitalar. A cirurgia foi motivada por seu elevado índice de massa corporal, calculado em mais de 40. Ele estava pesando 118 quilos e estava com 1,71. Chiquinho chegou a receber 14 vezes o sacramento da extrema-unção.
E não foi, hein?
E não foi!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.